podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Bom dia, galera! Mais um bode do Paulo aí. E hoje a gente vai falar sobre raiva na internet e os cachorros latindo. A ideia desse post tinha aparecido essa semana passada, alguma coisa assim, quando num post da Luciana, que é a moderadora de nutrição lá da Baster.com, tinha feito em 2000 e bolinha lá, já faz um tempo, um post sobre o que é a dieta recomendada pela ciência, aquilo assim, qual é a melhor dieta para ter uma saúde boa e etc, etc, etc. E um pessoal reviveu o tópico esses dias, criticando de uma forma maluca e pirada o post da Luciana. Basicamente, assim, a Luciana estava falando sobre mais ingestão de verduras, né, na tua vida, então legumes, essas coisas, e como isso beneficia a vida em detrimento de ter uma dieta orientada por carne. E começou uma briga do além, assim, não é briga, mas assim, o pessoal começou a postar um monte de coisa contra vegetarianismo, contra ser carnívoro e tarará. Isso é uma discussão comum, muito comum na internet. Mas o que me surpreendeu e o que me motivou nesse post é que não tem nada a ver com o que a Luciana estava falando. O post era um post bem específico, com um post longo, com artigo científico, foi uma discussão que teve 60 comentários lá no tópico, e o pessoal ignorou o que a Luciana estava falando, o artigo científico e os comentários que foram feitos de uma forma racional e tudo mais, para trazer uma briga que não existe de jeito nenhum dentro daquela discussão. Então a pessoa não faz a menor questão nem de entender o que está sendo dito, e já sai lá latindo aquilo que ela acha da cabeça dela, num conflito que existe na cabeça dela, numa guerra que existe na cabeça dela e não existe mais em lugar nenhum, tá? Ou pelo menos não naquele momento. E aí hoje o Baster colocou aqui, fez um post lá, porque ele estava intrigado por que as pessoas assistem as lives dele, né? O Baster é educador financeiro e faz muita live, uma por semana pelo menos, sobre educação financeira, dos mais variados tópicos. E aí ele fez uma pergunta sincera, assim, querendo entender por que pessoas que vão no canal dele com muita frequência, assistem as lives dele, vão lá, apesar de não gostarem do conteúdo que ele posta, que é basicamente isso, assim, por que a pessoa vai lá latir no meu vídeo se ela não gosta do meu vídeo? O que motiva essa pessoa a ficar lá latindo para mim sem parar enquanto eu tô lá falando? Essa era a pergunta do Baster. E a resposta simples é essa: cachorros latem, né? Chega o carteiro, passa alguém no portão, o cachorro late, é isso. Mas a gente não precisa ser cachorro que late, né? Então vamos fazer aqui pelo menos duas explorações, que eu acho que são as mais comuns, apesar de terem várias. Uma das coisas que faz a gente agir que nem cachorro, que qualquer coisa que se mexe do outro lado do portão, a gente sai latindo, é isso, num tópico que não tem nada a ver, porque o cara viu dieta baseada em verduras, e aí o cara sai vociferando uma guerra que não existe naquele contexto da discussão, né, trazendo argumento que não existe naquela discussão. Por que a gente faz isso? Então, falar mal do outro é uma ótima técnica para você se camuflar das suas coisas, né? Então, assim, é muito comum você estar lá numa mesa e a mesa vira uma crítica imensa sobre qualquer coisa, sobre alguém, sobre seu chefe, sobre seu trabalho, e todo mundo fica nessa coisa do vociferar a raiva. Por que você está gastando seu tempo de lazer falando mal do teu trabalho, bicho? Não, você não está botando para fora, tá? Isso aí, essa coisa do botar para fora é a maior mentira que existe. A gente pode ser acolhido, existem formas de acolher pessoas, e aí acolher é você conseguir ouvir aquilo e trazer uma conversa racional, e botar para fora ódio só te transforma numa coisa melhor em odiar. Só o ódio pelo ódio, senão se era só botar para fora, você podia gritar com a parede. Não, você precisa de uma audiência, por isso que você fala isso no bar, e você não fala isso em casa para a parede. E essa audiência faz coisas. E aí, se você está nesse loop de sentar no bar para falar mal do teu chefe, do teu trabalho, da tua esposa, do, sei lá, do teu marido, como vários, você conseguiu formar uma bolha aí de ódio na sua vida, que ela tem a intenção de te camuflar. Então, você trazer algo para odiar em comum entre as pessoas, ou um ódio ou exercer a raiva que existe comumente ali no grupo, é uma ótima forma de você não ser o centro das atenções. Aí você se esconde através do erro da outra pessoa. E aí essa é uma frase que eu vou falar várias vezes aqui hoje, entenda de uma vez por todas. O erro do outro nunca vai te fazer certo. Jamais, nunca. O erro do outro é responsabilidade dele e o erro do outro é dele para viver. O seu certo e os seus erros são seus. Alguém errar nunca vai te transformar numa pessoa correta. Então você gastar a sua vida focado no erro do outro é só uma forma de se camuflar e talvez se camuflar para si mesmo, além de se camuflar para os outros, e se proteger de críticas e não dar atenção às suas coisas na vida e você sair com o ego inflado achando que você está certo, tá? Ou certa. Então, isso acontece em escola, com criancinha, criancinha, mas ele começou primeiro. E toda essa história de ficar fazendo críticas raivosas e tudo mais, é a gente sendo infantil, que nem uma criança, que fala que o Joãozinho puxou o cabelo da Mariazinha e por isso que mordeu e tudo mais. Né? Então, se o outro erra, eu não preciso ser responsável pelos meus erros. Essa é o primeiro motivo. Então, basta ir lá falar de, sei lá, que tema, sei lá, Bitcoin. Aí o cara tá maluco no Bitcoin por algum motivo, subiu, desceu, tanto faz. E aí o cara, ao invés de considerar se ele tá vendido no Bitcoin, se ele tá numa situação em que ele tá frágil financeiramente ou sei lá o quê, ele vai lá e se camufla atacando o Buster, porque o Buster é ignorante, porque o Buster não sabe nada de Bitcoin, ou sei lá o que quer que seja, porque o Buster fala de todos os temas, poderia ser FI, depende do tema do momento. Assim como eu, a gente fala sobre tudo de um tema específico, então a gente geralmente é criticado por tudo que a gente fala, né, dentro desses argumentos malucos. E a Luciana também, que foi criticada numa discussão que não existia, né? A pessoa trouxe uma discussão que não existe para o tipo de discussão que a gente estava tendo. Tá? A outra coisa que faz as pessoas ficarem latindo como cães raivosos, né, para qualquer coisa, é que muitas vezes, em um grupo, especialmente num grupo fechado, ou um grupo que pertence a alguma coisa, etc., é importante ter um inimigo para odiar coletivamente, né? Porque isso traz mais essa certeza de grupo. Então, um ritual muito normal, ou um hábito, né, muito normal de grupos, especialmente aqueles que dividem ideias em comum, é odiar coletivamente um inimigo real ou fantasioso para, aí volta a mesma coisa que eu falei antes, só que para grupo, para poder fazer todas as coisas. Né? Então, uma vez que a gente odeia esses inimigos coletivamente, a gente não precisa olhar para as nossas próprias propostas, para os nossos próprios objetivos. E aí a gente finge que está fazendo alguma coisa como grupo, quando na verdade a gente só está exercitando mal. Só que isso é muito bom para o grupo, isso gera coesão de grupo. E aí o que, que acontece? Frequentemente, como vocês devem saber de grupos de WhatsApp, isso vira, o grupo geralmente vira um grupo de ódio, né? Vira um grupo que 99% das postagens, 99% das coisas que são divididas, são sobre o erro do outro. E aí isso gera ciclos e bolhas, as famosas bolhas de internet que a gente vem falando aí nos últimos anos, em que basicamente um grupo que teria ideias e teria que promover coisas vira um grupo de ignorância, não é sobre conhecimento produzir coisas, é sobre ignorância, é sobre não produzir nada e destruir o conhecimento de outro grupo, que seja legítimo ou não. Então, tanto faz, porque você também não está fazendo nada. E é lógico que isso se retroalimenta quando você tem um grupo oposto a você, e aí vira briga de time de futebol, aí vira lá Vasco versus Flamengo, Fluminense versus Flamengo, Palmeiras versus Corinthians, onde grande parte do objetivo da coisa, até porque neste caso as pessoas individualmente não podem fazer nada sobre o time de futebol que elas torcem, vira só falar mal do outro. Então, ao invés de lidar com o fato de que, ah, eu não tenho poder do meu time que está uma bosta, ou que poderia ser melhor, ou eu não posso mudar a zaga do meu time, o meu esforço para lidar com as frustrações que eu tenho em relação a alguma coisa vira atacar o outro, e aí o outro te atacando vira isso também, né? Porque a outra pessoa do outro time também não tem essa capacidade. E aí os dois times se retroalimentam num esforço de ódio, numa cultura de ignorância onde ninguém produz nada. Então, fica nesse ciclo fantástico de ódio, onde as coisas só pioram. E isso tudo dá legitimidade ao grupo, aumenta o senso de importância das pessoas, as pessoas se sentem numa cruzada onde eles são os heróis contra alguma coisa, e quanto mais polarizado isso é, mais o sentimento do herói você tem e tudo mais, e piriri pororó. Só que eu acho tudo isso psicomagia, piromancia. Então, assim, eu acho que isso tudo é só para justificar fenômenos grandes, tá? Outra coisa que acontece muito, e por causa disso, né, porque a gente tem essa susceptibilidade a nos esconder das nossas fraquezas pelo ódio e pela raiva, é que a mídia, e de forma geral, não só a mídia, televisão e etc., mas, né, muitos livros de psicologia ou de autoajuda, né, livros de psicologias para leigos e autoajuda de forma geral, ou até alguns livros de conhecimentos diversos, né, que não, geralmente não é conhecimento acadêmico, eles usam esses mecanismos que eu estou tentando descrever para captar, cooptar e tornar mais palatável, né, da pessoa conseguir digerir melhor a ideia que eles estão vendendo. Então, se você for ver muitos livros de psicologia, alguns até sério, mas para leigos, assim, ou se você for ler livros que têm uma missão e uma ideia, boa parte dos primeiros capítulos dos livros não são sobre a ideia que ele está defendendo. Eles geralmente geram um mecanismo de criar um inimigo fantasioso, criar um espantalho. Aquele espantalho vira todo o terror do mundo, então acontece muito assim, o ciúme. Aí sai um livro falando ciúme, a ansiedade. Aí a ansiedade é o pior inimigo do mundo. Aí o carboidrato, e o carboidrato é o pior inimigo do mundo. E aí eles sempre arrumam alguma coisa que vai ocupar esse lugar do inimigo, gerando uma posição maniqueísta, onde aquele inimigo que ele criou, seja qual for, e pode ser qualquer coisa, eu já vi livros sobre qualquer coisa nesse sentido, vai ser o culpado dos males do mundo, todos os males do mundo de uma vez, e aí a única solução que ele tem, e a solução que ele propõe contra este inimigo, né, vai ser a dele. Então a mídia faz isso, e a linha editorial de vários livros e de várias comunicações de Instagram, de rede social, sempre acabam nessa coisa de maniqueísmo, e isso se tentando valer tanto dessa fragilidade que é mais ou menos humana, porque é muito mais fácil eu atacar o outro do que produzir alguma coisa na minha vida, né? Então assim, eu não tenho dinheiro porque o cara da pirâmide, ou porque eu não consigo perder peso porque a indústria dos alimentos, eu não consigo... E por aí vai, é sempre isso. Aí cria-se esse mal idealizado, e aí esse mal idealizado esconde a responsabilidade individual, e aí o cara propõe uma solução mágica sobre as coisas, né? E então, assim, seria muito fácil até para mim e para o Baster fazer isso. Uma das coisas que eu trabalho na Baster é porque a Baster não tem essa linha editorial. Né? A gente gasta muito pouco tempo falando mal das coisas, a gente passa muito tempo descrevendo esses processos do que é investir, do que é ter saúde psicológica e tudo mais, mas a gente não foca no inimigo, a gente não foca contra alguma coisa. Inclusive é um trabalho mais difícil de fazer, porque a gente tem que passar uma ideia coerente e a ideia tem que se sustentar sozinha. E menos recompensador, porque a gente não usa esse tal desse gatilho, que é outra palavra que eu não gosto também. Mas é o que a gente quer fazer, a gente acredita que isso é o melhor possível, a gente acredita que essa é uma coisa mais valorosa e que produz mais bem-estar nas pessoas, então é assim que a gente faz. Mas, cara, se a gente pegasse um inimigo, seja lá em saúde ou seja em finanças e tudo mais, para ficar atacando, ia ser muito mais fácil. A gente poderia só fazer esses vídeos de ódio, e as pessoas que assistem esses vídeos iam pegar as palavras de ordem, e aí tudo mais, e piriri pororó, e aí a gente ia criar essa cultura maluca que, na verdade, não faz sentido. Tá? E, então, assim, entendam, cara, o erro dos outros e as coisas erradas que os outros fazem, mesmo que eu esteja errado, mesmo que a Luciana esteja errada no curso dele, mesmo que o Baster esteja errado, Nós somos responsáveis pelos nossos erros. E os nossos erros nunca vão te fazer certo. Você vir aqui responder pra gente, xingando a gente, falando que a gente não sabe nada, falando que a gente não estudou direito, ou como acontece, o cara leu um livro desses livros de leigo e quer me explicar que ele leu esse livro e agora ele sabe tudo de um assunto que eu passei 10 anos estudando. Enfim. Cara, mesmo que eu esteja errado, isso não te faz certo. Você vai ter que montar esse argumento, você vai ter que entender isso, você vai ter que estudar isso por um bom tempo para estar certo. Não é assim que funciona. Né? Mas, assim, é isso. O ódio, ele é bom para as pessoas nesse sentido, de que aí elas podem fugir, se esquivar dessa coisa maravilhosa que é a responsabilidade individual e viver nesse mundo mágico, onde tudo é possível porque eu sou a pessoa perfeita e o problema são os inimigos fantasiosos que eu criei na minha cabeça, que não tem nada a ver com as coisas que são discutidas no mundo real. E é isso, aí cachorros latem que nem vê o carteiro, ele olha para qualquer coisa que passa lá do lado de fora e fica latindo, e parabéns, aí você se transforma num cachorro. Aí, cara, qual é a solução para isso? Porque é isso, eu não tento nem falar sobre psicologia, eu tento falar sobre psicologia que pode afetar a vida das pessoas. Eu evito ao máximo possível dar aula de psicologia nos meus chats, nos meus vídeos, porque eu não vejo sempre uma correlação entre teoria e aplicabilidade na vida das pessoas. Dá muito trabalho, mesmo que eu fale nisso, dá muito trabalho tentar argumentar de uma forma que isso produz uma mudança efetiva na vida das pessoas, que é o meu valor principal, é uma das coisas que eu quero fazer. Eu não quero ser um bom professor de psicologia, eu não quero ser famoso, eu não quero nada disso. Se tudo isso vier, ótimo. Mas o que eu quero é que pessoas consigam aplicar o tanto ali do que eu estou tentando transmitir de psicologia de uma forma prática na vida delas, que as pessoas possam efetivamente mudar a vida delas com alguma coisa, assim. Eu falo que eu já entendi há muito tempo, nesses anos que eu tenho feito vídeo, que o máximo que eu consigo fazer é mexer o pescoço da minha audiência um grau. Esse um grau, se o cara olhar para uma coisa que não estava vendo antes, e ele andar nesse um grau de diferença, a tendência disso é infinita. Se eu conseguir mudar um grau na direção da saúde, a vida dessa pessoa, para mim isso é o suficiente, porque é o máximo que eu consigo fazer com esses vídeos. Tá? Então, assim, se você quer sair desse ciclo do ódio que eu estou falando e que faz mal a todo mundo, nesse próprio texto, na própria pergunta do Baster, eu já tinha previsto logo nas primeiras respostas que eu dei e de fato está acontecendo, agora, ao vivo, lá na Baster, o post sobre o ódio das pessoas está virando um post sobre adiar pessoas que comentam ódio na internet. Então está todo mundo falando das pessoas que reclamam na internet. Então, tá, é o ciclo infinito da reclamação, e aí as pessoas da própria Basta estão caindo no ódio e por aí vai, piripororó. Cara, então saibam de uma coisa, assim, se vocês querem sair desse ciclo, vai ser um ataque brutal ao ego, porque isso acaba com as certezas. Então, uma das coisas que você pode fazer, e a coisa que eu mais recomendo de forma geral, é leia sobre conteúdos diversos, inclusive aquilo que você não concorda. Mas leia com caridade. Caridade no sentido de assuma, quando você for entrar em contato com um conteúdo na internet, não entre contra ele, entre a favor dele. Você está fazendo uma escolha de vir aqui e acessar este conteúdo ou qualquer conteúdo. Antes de criticar o que eu estou falando, assuma que eu estou certo. Me dê uma caridade filosófica de, cara, o que que o Paulo está... Se o Paulo estivesse completamente certo, o que que ele está tentando falar? Então, antes de criticar, e você pode me criticar, não tem o menor problema com isso, né? O que que o Paulo está tentando falar com isso e se essa ideia é uma ideia coerente ou não? Então, primeiro, você quer mudar esse ciclo de ódio, em vez de aparecer e responder com 5 mil pedras na mão, pare para ouvir aquilo que você voluntariamente colocou na tua vida e ouça isso com caridade, falando assim, eu vou fazer um esforço consciente de ouvir o que está sendo dito na íntegra, de tentar absorver o que está sendo dito de uma forma, da forma mais generosa que eu conheço, assumindo que tudo que está sendo dito está sendo certo, E aí, depois que você entendeu a ideia geral, depois que você entendeu, aí você faz uma reflexão crítica sobre isso para concordar ou para discordar, ou para achar um meio termo, falar concordo com tudo, não concordo. Mas se você já chegar que nem cachorro latindo, dane-se se é carteiro, se é o dono, se é não sei o quê, é isso, você vai ser a pessoa latindo na internet, espalhando ódio para a tua vida e tudo mais. E não tem exatamente assim, não é errado você sentir ódio, só faz mal a você. E como eu disse, só é importante porque isso faz mal a você. Viver esse ódio, viver esse estresse vai transformar a sua vida numa vida de raiva, numa vida de ódio, que você reage que nem um cachorro para tudo que é falado, fica latindo um grande monte de absurdo. Você vê um post usando vegetal na dieta e aí você vai achar que é uma guerra contra os carnívoros e pedir pororó, e aí você vai ser uma pessoa chata e odiosa. Tá? Então assim, a primeira coisa é parem de reagir antes de consumir o conteúdo que vocês voluntariamente escolheram para a vida de vocês. Então, se você parou para ouvir uma coisa, vai lá, ouve, tenta entender, reflete sobre o assunto, e aí depois você vai lá e fala alguma coisa. Seja lá para concordar ou para discordar. A segunda coisa é pare de responder publicamente. Primeiro escreva seu texto, mesmo que você queira publicar ele depois, primeiro escreva seu texto para você. Escreve seu texto e leia seu texto, ignorando que existe uma outra pessoa lá. Só escreve você para você. Você vai lá, escreve o texto, deixa o texto sentar e depois você vai ver se aquele texto é coerente, se aquilo é a mensagem que você quer transmitir, se aquilo é uma coisa que você quer falar. Se aquilo faz sentido dentro da macro ideia que você está querendo dizer, se aquilo se linka com coisa, se aquilo é um texto que você tem orgulho de publicar, ou se é uma coisa impulsiva. Tá? Então escreve seu texto, abre lá um Google Docs, abre lá um Microsoft Word, escreve, guarda lá e depois você pensa. Cara, eu faço isso direto na Baster, eu olho uma discussão, percebo isso aqui, que caraca, bicho, eu já tô sem paciência para isso, eu tô cansado, eu tô com sono, atendi um monte, sei lá. Aí eu falo, cara, não tem nenhuma urgência em eu responder isso, tô vendo que eu vou responder de uma forma que não é a forma como eu gosto de me portar na Baster. Daqui a um dia, amanhã eu penso nisso, amanhã eu posto. Não tem nada de errado, não tem nenhuma urgência na internet, o post de ontem vai continuar lá hoje, e se ele for deletado não faz a menor diferença, seu comentário ia ser apagado junto. A outra coisa que é importante, pare de pessoalizar seus argumentos. Pare de achar que você está respondendo o Baster. O Baster não sabe quem você é, pare de achar que eu sei quem você é, pare de achar que eu escrevo para você. Cara, quando o cara escreve um livro em inglês, ele não sabe que você existe aqui no Brasil. Ele não tá escrevendo para você, para de achar que o mundo é teu umbigo, bicho. Ninguém tá escrevendo para você. A pessoa tá escrevendo ideias para pessoas que ele acredita que tenham uma necessidade. Para pessoas que ele acredita que participem de uma comunidade com uma ideologia, com uma filosofia e tudo mais, ele não está escrevendo para você, ele não sabe quem você é, ele nem deveria saber. Sabe, de uma forma ou de outra, escrever livros, escrever posts, escrever, fazer live, é meio que um marketing amplificado, não é aquele marketing de propaganda do outdoor, mas é um marketing amplificado. O autor tem um objetivo para chegar numa ideia que ele acha que de uma forma ou de outra pessoas partilham essa ideia. Não é um negócio, ele não acordou de manhã pensando no João, que mora no interior de Minas Gerais, e está escrevendo para você. É que nem você achar que a propaganda do banco foi feita para você pessoalmente, que a propaganda da fábrica de carro, nossa, ele fez essa propaganda. Isso não faz sentido, ninguém sabe que você existe, bicho. No máximo você é um número. Então pare de pessoalizar o que foi escrito, porque não foi escrito para você. Do mesmo jeito, quando você responde, você não responde para mim porque você não sabe nada da minha vida. E você não sabe nada da vida do Baster. Você não sabe o que a gente come, o que a gente sai, como a gente vive, quais são as nossas dores, quais são nossas batalhas. Respondam ideias. E para responder ideias, você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer uma reflexão profunda sobre as suas ideias. E, acima de tudo, façam ideias propositivas. Parem de lutar contra o mal. Lutar contra o mal gera uma cultura de ignorância, que é o que a gente está vivendo hoje. Que é cada vez mais só se fala sobre argumentos contra coisas sem nunca se propor nada. né? Pelo menos o Baster, e a galera vem falar assim, ah, mas o Baster, ele fala que todo mundo é burro, ele tem lá a frase, é burro assim mesmo, tá de sacanagem. Cara, isso é um recorte do Baster. A Baster.com, entre lives, vídeos, bodes, material do site, livros, a quantidade de material produzido pela Baster é imenso. E aqui eu não estou defendendo ou não defendendo a Baster, eu só estou tentando passar a ideia, que é um dos motivos que eu trabalho na Baster. O Baster dá os arrobos dele porque, sei lá, vai discutir sobre dividendo e ele já tem 5 mil lives sobre dividendo. Ele já escreveu livros sobre dividendo, falando que dividendo não existe, falando que dividendo não faz diferença para a criação de patrimônio, e etc, etc, etc. E a pessoa aparece do além, depois de todo o conteúdo que tem produzido, dentro do site dele, onde o site dele tem uma linha editorial clara sobre isso e tudo mais. Aí, mas eu gosto de dividendo. Foda-se. Dane-se. Saca? Tipo assim, aí a resposta dele é, você é burro, vai estudar, cara. Por que você tá falando isso aqui? A gente já teve essa discussão mil vezes, a gente tem texto, a gente tem vídeo, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Por que você, no seu ego, acha que vir aqui falar a coisa e piriri pororó? Pra mim, ele acha que tá falando com o Baster. Cara, leia os livros, ou não leia, mas entenda que gerar essa cultura de ignorância é a pior coisa possível. Você quer provar que dividendo é importante? Escreve um texto, produza conteúdo. E aí vai acontecer o que eu falei mais cedo, que é o choque do ego. Você vai descobrir o quão difícil é produzir conteúdo e o quão difícil é criar um argumento real sobre as coisas. E aí volta nas coisas que eu falei no começo sobre a cultura do ódio, ela serve para esconder as nossas falhas e a gente poder se enganar achando que a gente está nessa cruzada mágica e achando que a gente está participando dessa coisa maior sem ter que refletir sobre os nossos erros. Então, a melhor dica que eu posso fazer para você é sobre como que eu saio desse ciclo da raiva e de ficar passando raiva na internet é produza o seu conteúdo, produza um livro seu. Você acha que o livro do Baster está errado? Produza um livro sobre aquilo que você acredita, porque produzir um livro sobre o Baster está errado é muito fácil. É muito fácil, porque você não precisa estar certo. Você pode só ficar soltando galhofa, né? E aí você vai ser o Baster, que vai estar lá todo estriônico, soltando a franga e tudo mais. E outra, ah, mas o Baster está todo errado. Foda-se, o Baster todo errado não te faz certo. Eu estar errado não te faz certo, querido. Você vai continuar tendo o burden of proof, né? O peso da prova. Você vai ter que se provar correto de qualquer jeito. Então saia desse ciclo de ignorância, onde você achar que você está nessa cruzada e que existem pessoas numa luta quântica contra os carnívoros do mundo. Caralho, bicho, tem carne no mercado. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, velho. Saca? Você não consegue nem abrir a janela e ver o que está acontecendo do lado de fora. Sabe? Pare para estudar, velho. Olha o aumento do consumo de carne no mundo. Não tem essa guerra, bicho. Não está acontecendo isso. Aí você vai lá, senta e produz um texto coerente, racional, com ideias propositivas sobre aquilo que você quer falar e aquilo que você acha certo. E aí você vai descobrir o quanto que é foda fazer isso, o quanto que é difícil fazer esse trabalho. Você vai descobrir que não é fácil escrever esse texto, você vai descobrir que isso não é fácil de publicar, que dá um medo do caralho, e aí você também vai descobrir que tem hater pra tudo, inclusive para suas ideias, que vão aparecer te xingar de tudo, e que na verdade você que tá propondo a criação de conteúdo, vai precisar lidar com isso muito melhor do que você sabe lidar hoje, sendo a audiência, né, latindo para qualquer coisa. Ou você não vai conseguir produzir nada, porque você vai estar preso nessa teia maluca, onde não, o que eu falo é certo e todo mundo tem que concordar, e nunca vai conseguir produzir nada, porque sempre vai ter uma pessoa para te xingar na internet, bicho. Aí você tem que fazer uma escolha, ou eu tenho que fazer essa escolha, e todo mundo tem que fazer essa escolha, de ou a gente vai construir o mundo que a gente quer, ou a gente vai passar a vida inteira reclamando da vida que tem, porque a gente está entregando a nossa responsabilidade, falando, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, que é onde esse argumento vai para o limite, porque existem todos esses inimigos e eu não posso fazer nada. Né? Porque o problema da minha vida é que todos os meus inimigos me impedem de fazer alguma coisa. E aí pronto, aí você está preso nessa teia e só te resta odiar. E aí você agora é um cachorro que late. Pare de latir, querido. Tá? Era isso, galera. Um abraço para vocês aí. Boa quarta-feira, eu acho.